Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado. Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é terça-feira, dia 27 de fevereiro. O programa de hoje é dedicado ao Roberto, Elizabeth, Assunção e Gilson. Eu também queria mandar um grande abraço para o pessoal do Sala VIP. Do Sala VIP. Hoje a gente teve aqui o seu Ângelo. E foi uma reunião muito agradável. Ele foi judiado aí no meio do caminho por assessores, com operações de long e short. E ele falou: olha, estou vindo aqui para Levante, estou cansado de pagar corretagem, de perder dinheiro. Então a gente teve essa ótima reunião com o seu Ângelo, tivemos uma reunião com Júlio César também, muito boa reunião de Passos em Minas Gerais, um abraço. A Mônica também, a gente teve essa reunião hoje de manhã, ajustando a sua carteira. Todo mundo muito feliz, obrigado por ter escolhido a nós aqui da Levante para cuidar do seu dinheiro. Pois bem, vamos falar como foi o mercado hoje. O mercado surpreendeu com uma forte alta em torno de 1,61, 131.689 mil pontos. Volume fraco ainda, 20 bi e meio, 4 bi e meio a menos que a média de 25 bi das terças de dezembro, mas dezembro foi um mês muito bom. E por que que a bolsa performou assim? Bom, de manhã ela já abre influenciada positivamente pelo IPCA. O que que é o IPCA 15? Bom, IPCA é a inflação oficial, que vai do dia 1 ao dia 30 de um mês. Quando chega, quando passa do dia 15, o IPCA é feito uma conta do dia 16 do mês anterior, no caso janeiro, até 15 de fevereiro. Então, ele dá uma ideia do que pode ser o mês inteiro de fevereiro. Pois bem, havia um medo muito grande por conta do aumento de 5% nas tarifas, nas mensalidades, e o pessoal estava temendo uma inflação de 0,82, que é muita coisa para um mês só. No caso, era um mês, 15 de janeiro, 15, 16 de janeiro, 15 de fevereiro. Em vez de 0,82, veio 0,78. Todo mundo correu aliviado. As taxas de juros futuros caíram. E teve também mais uma alta do preço de minério de 2%, quase a 125 dólares. E bolsas em leve alta nos Estados Unidos e na Europa. Então, abre em alta, fica em alta o dia inteiro. Das 15 ações mais negociadas, só não subiram Petrobras, Prio e Sabesp. Vamos começar então nessas quatro que mais caíram. Petro já está alta, né? 42,50, que é 0,5%, não quer dizer nada. Prio 3 está em torno aí dos 45 com 46, petróleo sobe, ela vai para 46,50, petróleo cai, ela vai para 45. A Prio, no primeiro semestre, ela vai ficar assim, nesse vai e volta entre 45, 47, se o petróleo não mudar de patamar. É lógico, se acabar a guerra e o petróleo for para 75 dólares, a Prio vai para R$ 41, R$ 42. A Prio, como eu já falei, o bom dela vai ser o segundo semestre, porque o campo de Wahoo, que é o novo campo que ela está pedindo autorização para a ANP, ele vai começar a produzir efetivamente em julho. Então, a produção atual, que está em 95 mil barris por dia, deve pular no terceiro trimestre para 120 mil e no mês de dezembro para 150 mil. Por isso que as pessoas mantêm Prio na carteira. Não é porque ela vai subir para R$ 50 o mês que vem e 60 o outro mês. Ela é muito mais para o segundo semestre. A Sabesp, que já subiu bem, e é para manter, porque ela deve ser privatizada na faixa dos R$ 100, ela tem 1%, R$ 79,40. Entre as 15 mais negociadas, e 4 cairão, subiram, a Vale dois, subiu 2,5%, você fala, ó, oh, quer dizer que ela está 70, não, ela está apenas 67,42, é uma coisa que cansa a Vale, e eu estou fazendo o mata-mata para o domingo que vem, que vai ser um mata-mata de Vale, explicando os resultados do quarto trimestre, projetando os resultados para 2024 e 2025. Eu pego a média dos analistas para a gente não incorrer em nenhuma superestimação ou subestimação. E também vou mostrar para vocês como a Vale anda junto com BHP e Rio Tinto por causa do minério de ferro. Além disso, a gente tem também aí a questão do governo querer interferir na empresa, isso daí impacta negativamente. Itubi 4, 1,20, 34,79, B3 subiu 2,20, 12,76, Bradesco subiu 1,90, 14,07, Banco do Brasil 1,20, 58,72, BRFS, que eu vou falar no final, subiu 8,5, a 15,14, Localiza subiu 4,54, Rail 3, 1,20, 22,98, Suzano e 30, 56,87, VEG 1%, IES quase R$ 37,00, R$ 36,97, Ambev 80, 13,27. Lembrando que bancos, a gente continua recomendando Itube e Banco do Brasil, seja por causa da valorização, seja por causa dos dividendos. O petróleo, quarto ponto do dia, subiu 1,10 de 82,60 para 83,50, com a notícia de que os problemas dos navios que trafegam no Mar do Norte têm atrasado a entrega do petróleo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, devem continuar até um cessar-fogo ou fim da guerra em Gaza. Eu começo a acreditar que a gente caminha para um cessar-fogo nas próximas semanas, porque já está tendo talks, né, conversas entre o governo de Israel e os Estados Unidos e troca de prisioneiros, do tipo, para cada um prisioneiro israelense, eu estava lendo hoje de manhã, dependendo se é soldado, homem ou mulher, e dependendo se é um civil e se é velho, velha, criança, homem, mulher, aí tem um múltiplo para soltar de prisioneiros do Hamas. Então vamos torcer para que isso aconteça, porque realmente qualquer guerra, não só ela como a da Ucrânia lá, que morre gente que não acaba mais por causa do louco do Putin, vamos torcer para acabar essa guerra. Em acabando a guerra, para mim o petróleo é $75, com chance de ir para $70. O minério de ferro apresentou mais uma alta, segundo dia de alta, 1,20, foi para $130, não, ainda está em $125. Apoiado, isso que eu não gosto, esperanças de recuperação da demanda da China, que é o principal mercado consumidor do minério, e por um possível imposto de exportação sobre minério de ferro indiano de baixa qualidade, embora a menor produção de aço no curto prazo tenha limitado ganhos. Essa é a notícia que veio de um jornal de negócios da Ásia hoje de manhã. Também fico um pouco preocupado por conta desse minério de ferro abaixo de $130. Bolsas americanas fecharam mistas, Nasdaq subiu 0,37, Dow Jones 0,25, mostrando claramente para mim que o dinheiro não fosse a inteligência artificial e as big techs, a bolsa americana ia estar no negativo, como o Dow Jones. Mas, na verdade, o Nasdaq, com a inteligência artificial, está contaminando investidores que compram as big techs, mas também compram um pouco de empresas da velha economia, e aí sobe um pouco o Dow. E o dia de hoje, na parte do Dow Jones, o resultado trimestral melhor da Macy's, lojas de departamento, e da Lowe's, materiais de construção, levou as ações de varejo para cima. Porém, United Health, Chevron, McDonald's e Coca-Cola puxaram o Dow para baixo. E hoje o dólar recuou surpreendentemente forte, 5 centavos. Quem opera mini dólar, que eu acho uma temeridade, para mim a chance de perder é 90%. Eu sei que tem alguns craques aí que ganham muito dinheiro operando o dólar. Eu já conheci um deles, ele vivia de operar dólar. Parabéns para quem consegue, eu não consigo. Caiu 5 centavos, quer dizer, quem comprou o dólar hoje de manhã a R$ 4,95, R$ 4,96, dançou, né? Porque eu fui para R$ 4,93, tomou uma chamada aí no day trade, bem acima da volatilidade de 2 centavos. E o que fez subir, cair o dólar hoje? O preço das commodities subindo, especial minério de ferro e petróleo, tende a aumentar o fluxo de dólares vindo para o Brasil, porque o Brasil exporta não só minério de ferro, como um pouco de petróleo. Aqui o oitavo fator da Bolsa hoje, que é uma coisa que eu tenho falado com muito pesar, os estrangeiros sacaram de novo na sexta-feira, dia 23, e a Bolsa quer usar 63, 804 bilhões, sacaram 11 bi. Por isso que eu não consigo ficar animado e falar, vai lá e compra, porque enquanto os caras estiverem tirando esse dinheiro, para mim o mercado não anda e com consistência. Já o institucional comprou 85 milhões e o local, 500, e o local não, individual, 526 milhões. Destaques do dia, a Pecar subiu 12%, por quê? Que a Pecar subiu 12%, porque o Cassino ganhou uma disputa que teve na França, isso que eu achei estranho, né? Ela fica subindo porque na França melhorou um pouquinho. E o que aconteceu? O plano de reestruturação foi aprovado na Bolsa pelo Tribunal de Paris. Com isso, o Cassino subiu 40%, e o pessoal falou, bom, se o Cassino vale 40% a mais, eu acho que vai valer um pouco mais a nossa querida Pecar. Subiu 12%, BRFS subiu 8%, por causa do primeiro resultado positivo, ou seja, lucro em 7 trimestres, ou seja, é surreal, né? A Brasil Foods ficou quase 2 anos só de prejuízo. Hoje vem um lucro, subiu 8%. Dexco, que é a Duratex, subiu 7,6%, está com cheiro de bom resultado. Pet, 7,2%, e está na carteira ainda do Small Caps. Azul subiu 7%. BPAC caiu 1, não sei o motivo. Prio, 1 é o balanço do mercado, 1%, vamos combinar, é o balanço do mercado. E agora a gente vai ter aquela mensagem especial de 2 minutos falando sobre o Sala VIP. Não esqueçam, o Sala VIP está para fechar as vagas dele, porque a gente tem um limite para atender todo mundo e, portanto, você deveria aproveitar essa oportunidade, porque realmente o que o pessoal faz aí nas carteiras de vocês é muito chato. E a gente ajuda a reestruturar e você passa a ter aí anos de bons rendimentos, além em mercados bons, vocês vão ganhar muito dinheiro, em mercados ruins a gente vai evitar que você perca dinheiro. Então, Danilão, vamos lá para a mensagem especial do nosso patrocinador, Levante Sala VIP. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no Fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com o seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço. Grande Ricardo!
Grande Flávio Conde, boa tarde.
Ouvindo de volta.
Está ouvindo?
Grande Ricardo. Ricardo, nosso grande líder do SGR, é o Amut aqui? Alô?
Tá escutando? Me escuta, Fabião? Será?
Amut.
Galera que me assiste aí.
Ricardo, o pessoal está colocando som. Não estou ouvindo. Fala, pode falar.
Fala. Pessoal, tá me escutando aí, que está acompanhando a live ao vivo, será?
Obrigado. Então, estão escutando. Grande Ricardo, boa, seja bem-vindo. O nosso,
eu agradeço.
O nosso analista que toca grande sala de ganhos rápidos, que está junto com a Sala VIP. Você assina a Sala VIP e ganha todo dia de manhã o Ricardo no SGR, na sala de ganhos rápidos, ajudando a rentabilizar sua carteira. O que é rentabilizar a carteira? Você tem lá aquelas posições paradas de Banco do Brasil, Vale, Petrobras, Itaú. O Ricardo vai lá e fala: olha, vende um pouco de call aqui, compra um pouco de, vende um pouco de, ou compra um pouco de put ali. Vale muito a pena, o pessoal está muito feliz. O Sala VIP e o SGR só crescem.
E agora o SGR é o ao vivo, né? É o mercado aberto rodando ali e a gente buscando oportunidades ali, né, Favião? Aí para quem tem carteira, para quem tem ações, é bem top mesmo.
É bem top, o Ricardo é muito paciente, atencioso e ajuda todo mundo. Você não precisa ser especialista em opções, basta entender o que ele fala, que é direto e simples de entender. Aliás, o Anderson Pereira, que está aqui, ele conta: boa noite, Flávio. Esses preços altos e inflação, só 0,78, totalmente enganoso, o povo ficando sem dinheiro, mercado comprando, varejistas enganados por dados falsos. E eu concordo com você, essa inflação engana. tem gente com pouco dinheiro no bolso. Agora, a compra de varejistas, que fica seguindo muito juros e inflação, isso eu acho também enganoso. Por quê? Porque tem varejista que vende muito bem com inflação de 5%, com inflação de 3% ou de 6%. E tem aquela que não vende bem com inflação de 3%, 4% ou 5%. Então, vai muito mais da estratégia do sucesso da empresa. E o Anderson Pereira, na pergunta de baixo, conta o que faz, e o Ricardo vai poder explicar para todo mundo o que o Anderson faz, que é uma coisa que eu acho que ele faz também no SGR e no Salavip. Vamos lá?
Com certeza, comprado em 10 mil ações de BBDC a 15,40 e operando venda de call. Eu gosto de BBDC e gosto da posição que ele tem, né? O preço ainda não está, aquele preço ainda muito favorável, né? BBDC está ali nos 14,02, mas sempre dá para buscar. E agora com as opções que tem o vencimento semanal em alguns ativos, a taxa de acerto fica muito, muito a favor. Para acertar os intervalos de preço. Então, em muitas posições, mesmo a dele, por exemplo, que está a 15,40, a gente consegue trabalhar a posição ali para que você não deixe de receber nada ali por manter as ações em custódia, né? Então, se for boas ações, ações com algum fundamento e uma boa liquidez, a gente consegue operar. E a gente opera dentro do Salavip e dentro lá do SGR também. A gente faz bastante operação desse tipo aí.
Ótimo, Ricardo. Obrigado. Agora o Alexandre Oliveira pede para a gente olhar CEAB, que é CIA3, BB Seguridade, deve ser BB Seguridade, BBES, talvez ele tenha trocado, e Mitre 3. Ele fala também do CIS com Afonso. O Ricardo Afonso não faz CIS, quem faz é o Felipe Souza na quinta-feira. Então, eu vou olhar para você, CIA, BB Seguridade e MIT. O que acontece? CIA vai divulgar resultado amanhã à noite. Os resultados do terceiro trimestre já mostraram uma receita melhor, um EBITDA melhor, mas a CIA continua a vir com prejuízo de 44 milhões, reduziu, mas veio com prejuízo, não é agradável você comprar ação que tem prejuízo, e a dívida líquida dela reduziu para R$600 milhões. Só que as ações da CIA subiram de R$2,10 para R$9, subiram 300% em 12 meses, e tem gente com o dedo no gatilho para vender. O aluguel aumentou bastante, então tem que tomar cuidado com CIA. E o Ricardo já colocou na tela e vai comentar de CIA.
Deixou realmente, hoje, né, saiu o resultado, deixou exatamente um ponto de interrogação, uma região de resistência. Então, se eu não compraria nesse momento, ainda mais com o resultado para sair, e se eu estivesse comprado, com certeza, né, comprado esses preços para baixo aqui, eu pensaria em realizar pelo menos uma parte da posição, né, o papel andou bastante. Aí aqui é a grande questão, né? Um resultado ok pode fazer o papel continuar, né? Romper esse ponto. Se o resultado não for ok, né? Já subindo taxa de aluguel e tal, o mercado pode bater e tem espaço para realizar aí até uns, pelo menos uns 8, né? 8 como um primeiro ponto e um segundo ponto lá para baixo, só lá nos R$7. Então, se não tem, eu acho que eu ficaria de fora. Não entraria.
Eu também acho bastante arriscado. Teve um cliente nosso hoje do Salavip que perguntou se valia a pena comprar. Eu falei, olha, o risco é muito grande, apesar da ação tá do ponto de vista de múltiplo, ainda barata, 4,7 vezes EBITDA, enquanto a Renner está 7,2 vezes EBITDA, EVBITDA. Tem ações assim que multiplicaram por 2, 3, 4, ou existe uma turma no mercado de gestores que trabalham em fundos de long e short, que uma parte da equipe fica atrás de empresa que já subiu demais e aluga vende e força o papel para baixo. Então, às vezes, sai um baita resultado e a ação até sobe no começo do dia, cai à tarde, depois cai no dia seguinte e ninguém... E todo mundo vem com aquela história, ah, subiu no boato, caiu no fato. Mas, na verdade, tem altas que são antecipações do que vai ser publicado, porque é muito difícil, apesar de ser do ponto de vista de regras, não poder haver nenhum tipo de vazamento, é muito difícil as pessoas, não é que elas sabem os números, mas sabem a direção do que pode vir o resultado, e aí tem gente que vai na frente e se posiciona. Eu vou falar de BB Seguridade agora. Ela divulgou resultados muito bons, 2 bilhões de lucro no quarto trimestre de 23, cresceu 14% sobre o mesmo período do ano passado, é um belo de um crescimento. O resultado financeiro dela, 453 milhões, foi praticamente estável, mesmo com juro um pouco mais baixo. Os prêmios emitidos, caiu o agrícola, caiu o rural e caiu o vida. Em compensação, o resultado não operacional de juros cresceu 17%, porque ela reverteu provisões de sinistros a liquidar. Então, foi um bom resultado. Ela divulgou também expectativa de crescimento para 2024 entre 5% e 10%. Isso daí é bom para uma empresa que vem crescendo muito. E ela ainda divulgou R$1,54 de dividendos. Então, está tudo bem com a BB Seguridade, e ela reagiu positivamente. O que vai acontecer nas próximas semanas, ninguém sabe, obviamente, mas ela tem como força motriz um resultado bom. Pode falar, Ricardo.
BBSE, eu acho um excelente papel para carregar na carteira de longo prazo. Eu acho essa faixa dos R$30, uma boa faixa operacional também para quem gosta de operar opções, né? O papel tem uma taxa de acerto muito grande, né? Desde que comecei a acompanhar, que tem os ajustes dos dividendos, mas essa faixa entre os 30, 32 e 35 é uma faixa bem interessante assim para manter posição e para operar o dividendo do papel, né? Então, carregar o papel ali pelo dividendo mais o dividendo sintético. Eu gosto bastante da ação, Fabião. Esse 33 para mim aí, eu montaria a posição fácil nela.
Ótimo, obrigado. Olha, Mitre, que é o segundo papel que foi pedido, Mitre teve resultados razoáveis no terceiro trimestre, já divulgou a Mitre já divulgou qual que é a sua prévia operacional, eu vou falar em instantes, eu estou baixando aqui do site. O que é a prévia operacional do quarto trimestre? Ela conta como que ela vendeu. Ela vendeu 620 milhões de reais, tendo lançado 660, ela foi bem de vendas, cresceu vendas em relação ao ano passado 9%, ao terceiro tri 26%. O problema é que ela ainda tem um estoque grande de apartamentos que ela lançou e não vendeu, porque você não consegue vender tudo de cara, e isso equivale a quase 2 anos de vendas. Então, você ter estoque no setor de construção é uma coisa delicada. Por quê? É caro construir um edifício com 20, 40, 80 apartamentos e é chato quando fica uma parte do edifício sem vender, que é o caso dela. E depois, essa venda demora um pouco para sair. Por quê? Porque você não tem mais um stand, você não tem mais corretor na porta falando para vender. Porque passados 6 meses, você vendeu lá 50% do prédio, 60% você já derruba tudo e começa a construir para entregar, para receitar e para ter o dinheiro. Então, a Mitre preocupa desse ponto de vista. Além disso, o que, que acontece aqui em São Paulo? Existe um excesso de lançamento de apartamentos, tanto apartamento de principalmente apartamento de médio alto e alto padrão. Tem prédio aqui lançando em São Paulo com metro quadrado de R$35 mil, ou seja, um apartamento de 200 metros aqui em São Paulo, o cara vendendo a 7 milhões, a 7 milhões de... 7, é? A 7 milhões de reais. Então, 7 milhões e meio. Então, isso daí preocupa. Isso daí preocupa porque a construtora vai ter que construir. Então, eu, sinceramente, eu fiz aquele mata-mata das 12 construtoras, direcional, que é do Minha Casa Minha Vida, ficou em primeiro lugar, seguido pela Cury, e a Cirela, que poderia entrar, que ela também está no médio e alta renda, mas médio, médio alta, não entrou nenhuma. Ezetec, Mitre, Moura do Bex, Lave, Trisul, Iven, nenhuma entrou. Então, tomem cuidado, principalmente vocês, que a grande maioria que está nos ouvindo, que não está em São Paulo, essas construtoras que vocês perguntam lançam muito em São Paulo e vai sobrar apartamento e já está sobrando apartamento. A Ezetec também tem o dobro do que ela vende por ano já lançado e não vendido, a Iven a mesma coisa, a Lave parecida, então tome muito cuidado e o Ricardo agora vai ver o gráfico de Mitre para vocês.
Setor difícil de analisar, e o Flavião faz uma análise bem interessante aí, colocou vários nomes. Dimitri, eu não olharia muita coisa na parte técnica, é só um movimento de curtíssimo prazo que parece precificar talvez essa expectativa de algum resultado positivo e alguma coisa assim, né? Então, ela pode até vir visitar talvez os R$6. Então, ela faz um movimento de topo, né? A primeira correção dessa pernada de alta e ela pode continuar, né? Então, se montar a posição, o ideal é colocar um stop aí, pelo menos de uns 10, 12%, que se ela não confirmar isso aqui e voltar, aí ela tem espaço para cair, né? E as quedas nesses papéis mais baratos costumam machucar bastante, né? Qualquer um real, por exemplo, é 20%, 25% aí do preço do papel.
Tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma coisa que essa empresa, principalmente, que está cotada a 60% do valor patrimonial, engana um monte de gente. A empresa é boa, não é nada contra a MIT, essas empresas são muito boas, mas tem muito lançamento. O Agostinho Alves coloca: boa noite, Conde, por favor, passe o contato para eu ver as condições do Sala VIP. Estou passando aqui, já coloquei o número para todo mundo aqui. Vamos colocar de novo, está aí no finalzinho o número para vocês entrarem em contato. Não entrou o número, o que será que aconteceu? O número é, anotem por favor, 11-98-435-3455. Repetindo, 11-98-435-3455. Vamos continuar aqui. Boa noite, Dupla Dinâmica. O Mário Sanches, um grande abraço para você, do nosso excelente cliente de Sala VIP. O Ângelo Zagatti, ótima reunião hoje, muito obrigado, Ângelo. Você e todos do Sala VIP merecem. O Seba Mendes vamos colocar aí, Sebamente. Boa noite, Flávio. Chegou a hora de comprar Vale. Eu vou falar do fundamento, o Ricardo vai falar do gráfico. Olha, Seba, abaixo de 65, todo mundo acha que é compra, vai lá e compra. Mas quem manda amanhã é o preço do minério. Se a gente acordar amanhã e vier no WhatsApp, na InfoMoney, no Telegram do Salavip, minério caiu 3%, a ação vai cair 2%. Se amanhã a gente acordar e vier minério subiu 2%, ela vai subir 2%. E o Ricardo vai olhar aqui o gráfico de Vale.
Eu sigo comprado no papel, acho que essa faixa de preço é bem interessante. A única questão é minério de ferro, que se a gente olhar gráfico, né, de contrato futuro do minério de ferro, não é o de Dalian, né, mas é referência também. Minério segue em tendência de baixa e sem sinais de recuperação, né? Está bem fraco o contrato, os dois contratos de minério de ferro que eu acompanho aqui. Ó, eles têm espaço aí até para a renovação dessas mínimas, né? Tem espaço técnico para cair. E o que eu penso em relação a Vale é, a gente também, né, mais ou menos o pensamento é de BBSE, uma faixa operacional que vai dos 60 aos 70, né, ela tentou passar aqui para cima e voltou para essa faixa, né, dos R$70. Então, se for corrigir dividendo aí, tem dois e pouco de dividendo aí para corrigir no papel, que não corrigiu isso ainda, né? O mercado não precificou. Saiu dividendo aqui e caiu. Se vier essa correção, então de repente essa faixa dos 67, 68 já possa ser um ponto interessante pensando no papel lá para os 70. Mas eu gosto de toda essa faixa. Eu acho uma boa faixa aí para encarteirar a Vale, mesmo que ela perda esses pontos aqui e caia nesse vácuo aqui até os R$60, mais ou menos. Eu ainda acho interessante ter caixa até, de repente, para se posicionar melhor no papel.
Pessoal, assine o Salavip e também o SGR. O Ricardo acerta muito Vale.
Trade, tem um trade de Vale aqui, uma opção semanal. Que a gente vendeu ela na... Ó, é uma opção semanal, 26/2. Recebemos o prêmio e é bem provável que essa put aqui vire pó, né? Uma put dos R$64. Teve um investidor aí que perguntou, o Henrique, ele me perguntou aqui, é que o comentário dele está mais para frente. Ele, e aí, fez o trade de Vale? Eu falei, fiz, foi o Henrique que me falou dessa operação dentro do SGR, né? A gente consegue juntar ali as opiniões e montar o trade ali. Então,
tá andando. Muito bom. Parabéns, Ricardo. Continuando, o Alexandre Chame. Flávio, qual a perspectiva para a Siri 3 ao longo do ano? Você já calculou o upside deles para 2024? Olha, o upside deles, eu estou consultando aqui no investing.com, a Cirela fechou a 23,81 hoje, 0,94% de alta, com preço-alvo médio dos analistas de 28,30, ou seja, tem um potencial até o fim do ano para subir 19%. Das 13 casas que recomendam, 10 dão compra, uma dão neutro, duas dão venda. Eu acho que junto com o direcional vão muito bem. Todo dia que o juro subir, elas vão subir e eu acho bem factível os R$28. Ainda prefiro mais a direcional, porque, como eu te falei, a Cirela ela não é só médio e alto padrão, mas também é médio, alto e alto padrão. E está tendo um congestionamento de venda aqui no mercado de São Paulo. O mercado de São Paulo é em torno de 40% do mercado das construtoras que tem ações em bolsa no Brasil. Então, tem que tomar bastante cuidado. Você fala, por favor, de Cirela, Ricardo?
Falo, com certeza. Cirela parece, né? O que ela, a Cirela no técnico faz aqui é um movimento de breakout, né? Ela faz uma alta, ela consolida e está rompendo, faz o rompimento dessa consolidação. O papel está bem configurado, pelo menos para testar lá os 25, né? Se continuar esse bom humor do mercado, juros para baixo, papel rompendo um ponto, entrou um pouco de volume no papel, hoje está bem interessante. Na direcional, estamos comprados em direcional, ó, no SGR. SGR a gente comprou 23,46. Estamos surfando esse bom humor do mercado, né? Direcional rompendo o TH, né? Então, direcional tem mais espaço realmente para andar do que a Cirela, olhando por pontos técnicos, né? Então, eu optei até, eu vi a Cirela, mas eu optei pela direcional ali dentro do SGR.
Ótimo. Lembrando que a direcional está na carteira 40, mais 40%, que é uma carteira exclusiva dos assinantes do Sala VIP. São 10 ações, são 10 ações que tendem a subir mais 40% em 2024. E a direcional é uma delas. Você assinando essa semana o Sala VIP, você ganha de presente de cara a carteira mais 40%, e no dia seguinte você está aí com o Ricardo Afonso operando opções de manhã. O Daniel Marques Moraes, desculpa, escreveu: gringo macetou bonito hoje. Acho que sim, apesar de eu não conseguir acompanhar o gringo. O Ricardo André Coradini, boa noite, Flávio. Renovei hoje, o lucro acima de tudo. Vamos para cima. O Ziminas chegou ao topo, ponto de interrogação. Quem vai falar é o Ricardo Afonso.
Sigo otimista com o Ziminas também. Outra operação que estamos comprados desde os 8,85 na Ziminas. Papel segue forte. Na minha opinião, ainda não deu sinal de topo. Estou aguardando ele lá nos R$14. Então tem um espaço aqui bem grande para o papel andar. O Ziminas tem uma particularidade, né? Por ser um papel ali de cirurgia, quando anda, não olha para trás, né? Então esses bons momentos do papel, se tiver posicionado, eu acho que é só uma questão de ir ajustando um stop loss e puxando um stop loss para próximo dos preços, né? Abaixo das médias, seguir alguma métrica aí de ajuste de stop e tentar surfar. Estamos comprados no SGR, por enquanto estou tranquilo, não deu aí nenhuma cara de topo por enquanto.
Ótimo. Tá, boa notícia, hein, Coradini. O Eduardo Colodetti: Flávio, para investir em empresas sozinho, você recomenda comprar BDR ou abrir uma conta em uma corretora no exterior? BDR é bem mais fácil, você compra e vende aqui na B3, não precisa ter conta no exterior, e tem muita ação interessante para comprar, vale a pena sim, e você compra numa corretora local, você não precisa necessariamente abrir lá fora. O Eliseu Ferreira da Silva, direto do Catumbi, Rio de Janeiro, ele é o Like 020, grande Eliseu, fiel seguidor do nosso fechamento de mercado. Professor Conde, pode falar sobre vendas que leva até um ano para pagar e verdade, isso, forte abraço, parabéns pelo seu trabalho. CEMIG 4, eu acho que está muito barato, muito descontada, mas sempre tem o risco da federalização. Você olha aí, por favor, vai ser a última ação que a gente vai olhar, porque daqui a pouco vai ter a live semanal dos assinantes da série Fundos Imobiliários com Felipe Souza. Você já assina o Felipe Souza com Fundos Imobiliários? Se não assine, vá lá agora, assina Fundo Imobiliário, assina SGR, assina Lucro Acima de Tudo, assina Sala VIP, que você ganha tudo isso. Você não precisa ficar assinando um por vez, vai direto para Sala VIP. Vamos lá, última com CEMIG.
CEMIG consolidação, por enquanto, de curto prazo, mas eu olho um pouco para cima, né? O papel está no canal de alta já faz tempo, e se romper esses 12,20, 12,30 para cima aqui, tem espaço para andar. Eu acho que os 14 lá é um alvo factível, né? Claro, se vier esse rompimento e não trazer nenhum drive ruim, né? Por enquanto, a expectativa é essa. Teste em fundo de canal e o papel retoma uma tendência de alta para testar esse topo, assim como ele fez em outros momentos aqui, ó, testa canal, sobe, testa canal e sobe. Então, por enquanto, a tendência é de alta, nada que mude o drive aí para a CEMIG.
É, eu estou nessa também, eu estou bem esperançoso com o CEMIG, eu recomendei há 2 semanas atrás o desconto dela em relação à Copel é gritante, e a qualidade dos ativos é igual da Copel, quer dizer, duas bananas precisam, que são iguais, precisam ter preço parecido. Uma não pode custar 40% do que a outra custa. Ricardo, muito obrigado.
Eu que agradeço, Flavião. Eu que agradeço, adoro fazer esse fechamento.
Como sempre, excelente. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela paciência e bom descanso a todos. Vamos assinar o Sala VIP. Até amanhã.
Até amanhã.